Irmãos queridos, nesse domingo a igreja celebra a festa da Sagrada Família de Jesus, Maria e José. E a igreja convida a gente a olhar para essa família tão especial e aprender com essa família algumas coisas que vão fazer bem para a nossa família, que também é sagrada. A sua família também é amada por Deus, a sua família foi abençoada por Deus, desejada por Deus, a sua família é cuidada por Deus, Deus tem planos para ela. Portanto, de alguma maneira, a sua família também é sagrada, também merece ser cercada de muito cuidado, de muito amor. E hoje a gente olha para a Sagrada Família de Jesus para aprender com ela a cuidar da Sagrada Família da gente. A família de Jesus, ao contrário do que a gente pensa, não é uma família sem problemas. É de verdade uma família muito especial, uma família santa como nenhuma outra, mas nem de longe é uma família que não passou por problemas. E como eles tiveram que enfrentar problemas, mas juntos e junto com Deus, a família de Jesus venceu todos os problemas, e por isso ela tem muita coisa para ensinar para a gente. E por isso a gente pode imitar de muitas maneiras a família de Jesus. A oração que a gente fez no comecinho da missa diz exatamente isso. Senhor, que a família de Nazaré seja para a gente um exemplo. E que a gente possa imitar essa família. Portanto, não é uma família que a gente olha de longe como se fosse uma família tão diferente, que não passou por nada do que a gente passa. É uma família que tem muito para ensinar, porque conhece bem os sofrimentos da gente. Na leitura do Evangelho de hoje, e na leitura do livro do Eclesiástico que nós ouvimos hoje, eu aprendo uma primeira lição que a Sagrada Família vivenciou, e que a gente precisa aprender também a viver na casa da gente. E essa primeira lição é a seguinte: nossa família, nossa casa, deve ser um lugar de proteção e de cuidado. Na casa da gente, a gente deve lutar para criar um clima em que todo mundo se sente protegido e onde todo mundo cuida uns dos outros. A leitura do Evangelho de hoje fala como São José foi capaz de proteger Nossa Senhora e o menino Jesus. E acorda de noite José e vai para o Egito, e volta para a terra de Israel, mas não vai para Belém, vai para Nazaré. São José teve que estar muito sintonizado com Deus para entender a direção de Deus para proteger a sua família. São José teve que refazer planos para proteger a sua família. São José teve uma grande tarefa a cumprir: cuidar de Nossa Senhora e de Jesus. Também na casa da gente, a gente precisa aprender a criar um clima de proteção, e a gente precisa aprender a cuidar e ser cuidado. Irmãos, de vez em quando eu escuto umas coisas sobre família. Como dizem que família é tudo igual, só muda o endereço, eu vou dizer, e é possível que você pense: eu acho que o padre andou passeando lá em casa. Mas não andei não, viu? É porque a sua família não é tão diferente assim de nenhuma outra como você pensa. Olha, eu já ouvi pessoas dizerem assim: padre, o clima lá em casa está tão ruim, a gente está passando por umas chateações tão grandes, a gente está se agredindo tanto, se machucando tanto, que o quanto eu posso demorar para chegar em casa depois do trabalho, eu demoro. Eu arranjo uma coisa para fazer, eu vou para visitar não sei quem, eu sei lá, eu invento alguma coisa para demorar para chegar em casa. porque eu chego em casa e parece que a minha casa é um campo de batalha. É de verdade, nossa casa não foi sonhada por Deus para isso, para ser um campo de batalha. Deus quer que em casa a gente seja capaz de proteger uns aos outros. Se eu percebo que o meu cônjuge, minha esposa ou meu marido, está chegando em casa depois de um dia de pressão, depois de um dia de complicações no trabalho, quem sabe depois de um dia de humilhação no trabalho, a minha tarefa em casa é proteger essa pessoa, é dar para ela um lugar seguro, onde ela possa se refazer e voltar para a sua luta. Mas se quando essa pessoa chega em casa, eu nem sou capaz de notar o cansaço no olhar dela, ou o desânimo no olhar dela, e jogo mais cobranças, e jogo mais reclamações, é claro que eu não estou fazendo a minha parte em fazer da minha casa um lugar de proteção. Ao contrário, eu estou jogando essa pessoa para fora de casa, para que ela possa arejar um pouco a cabeça, para que ela possa se sentir um pouco cuidada. Essa pessoa tem que estar fora, tem que estar de repente com outro grupo de amigos, ou tem que estar fazendo outra coisa. Eu trago as pessoas mais para dentro de casa quando elas sentem proteção, quando elas sentem que elas chegam em casa, às vezes machucadas, cansadas, e encontram em casa um espaço para tomar ar de novo, para poder lutar. Como a gente precisava aprender a fazer isso um pouquinho melhor de novo. A nossa vida é tão agitada, a nossa vida impõe tanta pressão sobre a gente, que quando a gente chega em casa, a gente joga isso um sobre o outro, e ao invés de proteger um ao outro, parece que a gente afasta um ao outro. E às vezes estão 4, 5 pessoas em casa, cada uma num canto da casa, com um amiguinho. Cadê o celular? O amiguinho, né? É porque se a gente está muito junto, a gente está, mais uma vez, se abafando. E se, não, proteja quem está do seu lado. Ajude essa pessoa a se renovar, a se recuperar. A casa da gente tem que ser um lugar tipo porto seguro, e não um eterno campo de batalha. Um lugar onde a gente aprende a cuidar e ser cuidado. Numa família, todo mundo tem que sentir essas duas coisas, desde os filhos até os pais. Se existe alguém numa família que sente que é o único cuidador, essa pessoa certamente está exausta, está sobrecarregada. Eu tenho que cuidar de todo mundo. Se numa família tem alguém que é só o cuidado por todo mundo está aqui para cuidar de mim, essa pessoa precisa acordar um pouquinho, viu? Não é assim que funciona. Numa casa, todo mundo está aprendendo. Os pais estão aprendendo a ser pais, os filhos estão aprendendo a ser filhos, marido e mulher estão aprendendo a ser marido e mulher. Todo mundo, na sua medida, está aprendendo essa rua de mão dupla, bonita, gostosa. Demonstrar cuidado e se deixar cuidar. Às vezes, se deixar cuidar é um negócio difícil. Tem gente que quase não deixa. Eu conheço uns doentes que eu vou visitar às vezes, que a família faz queixa. Padre, mamãe não deixa a gente cuidar dela. Dá uma bronca em mamãe, porque mamãe está fazendo arte. Eu falo, minha filha, eu vou dar bronca a uma mulher de 80 e poucos anos. Eu estou chegando aqui, dá uma bronca. Ela não deixa a gente cuidar dela. Eu sei como é que é. Tem gente que é difícil de se deixar cuidar. E a gente também precisa entender que precisa de ajuda de vez em quando. Tem gente que demora a entender que precisa cuidar do outro, e acha que o outro tem que estar sempre bom para cuidar de mim. Eu não sei se você percebeu a primeira leitura do livro do Eclesiástico, fala tão bonito do cuidado que os filhos devem ter pelos pais. Quando teu pai estiver perdendo o juízo, não humilha ele, cuida dele até o fim. Tão bonito isso, né? Quando os filhos crescem, e porque foram bem cuidados, e porque aprenderam aos pouquinhos a receber responsabilidades, se tornam adultos capazes de cuidar dos pais. A gente não está indo muito bem nessa história, mas tem uma coisa legal que eu já percebi em várias pessoas que a gente visita e que estão com Alzheimer ou estão com algum tipo de demência. Às vezes, o filho ou a filha que cuida desse pai ou dessa mãe idosos, que já estão com o juízo um pouquinho longe, às vezes eles acham engraçado ou estranho, porque chegam perto do pai ou da mãe que estão sendo cuidados e dizem assim: padre, olha, ela ou ele acha que eu sou a mãe dela ou o pai dela. E aí a filha pergunta para a mãe: mamãe, quem eu sou? E a mãe responde para a filha que cuida: você é minha mãe. É porque lá no subconsciente, sei lá, aquela mamãe que voltou a ser criança, que está se sentindo tão frágil, quando ela olha para a filha agora, ela vê a pessoa que cuida, a pessoa que protege. Então, na cabeça dela, a filha deixa de ser filha e passa a ser mãe. E isso não deixa de ter algo bonito. Quando você tem a chance que Deus te dá, o tempo que Deus te dá, de se tornar mãe da sua mãe, ou pai do seu pai, é sinal de que você aprendeu a ser cuidado e cuidar. Casa, família, é um lugar onde a gente aprende essas coisas. Todo mundo se ajuda, e isso de alguma maneira cura muito o coração da gente na nossa casa. Depois, a segunda leitura que a gente ouviu hoje, tem um monte de palavras bonitas. Olha, como você está na última missa do dia, você pode levar até a folhinha para casa, e você podia colocar num quadro essa segunda leitura, assim, amplia, coloca num quadro e põe na porta de casa, ou assim, na geladeira, que é um lugar que todo mundo visita, né? Olha, essa segunda leitura é muito linda, um monte de dicas boas para a nossa casa. São Paulo diz assim: irmãos, revistam-se de sincera misericórdia. Um dia eu vi uma explicação da palavra misericórdia, que não é uma explicação literal, mas que eu acho que é muito bonita. Misericórdia é a capacidade de conviver com a miséria de quem caminha do seu lado. Porque se tem uma coisa que a gente encontra no coração de Jesus, é misericórdia. Como ele é capaz de conviver com a miséria da gente. A gente dá um passo para frente e dois para trás, e Jesus não desiste da gente. A gente suja o coração da gente, misturando ele com um monte de complicações e confusões, e Jesus não desiste de moldar o coração da gente. A gente erra, e erra nas mesmas coisas, ao ponto de quando se vai confessar, dizer: poxa, padre, eu confesso sempre a mesma coisa. A gente é burro mesmo, a gente peca nas mesmas coisas, e Jesus não desiste da gente. Se tem uma coisa no coração dele, é misericórdia. Ele é capaz de não abandonar a gente, apesar da nossa miséria. Família é um lugar onde a gente precisa aprender a não deixar ninguém para trás, apesar de conhecer todas as misérias dessa pessoa. Afinal, a gente também tem as nossas, e alguém está convivendo com as nossas. Sincera misericórdia. Depois São Paulo diz: tenham mansidão e paciência. É nesse pedaço que começam os cutucos na igreja, né? Aí o marido cutuca a esposa: está vendo, mulher? Mansidão, mansidão. Está muito briguenta. Mansidão, mulher, né? É, mansidão. Irmãos, a gente tem uma capacidade imensa de brigar por pouco. E a gente precisa aprender a ter essa outra capacidade muito valiosa de ter autodomínio, amansar-se, amansar-se, domar esse eu teimoso que quer prevalecer todo o tempo. Como eu falei, como família é tudo igual, de vez em quando alguém chega para reclamar das brigas em casa e tal, e a pessoa diz que a briga foi... Aí faz todo o relato da briga, e aí eu disse, e aí ela disse, e aí ele disse, e aí ela disse. Parece, sabe, história em quadrinho, aquela coisa, e vai, e volta, e vai. E a pessoa contando aquilo tudo, normalmente quando tem uma história assim muito cabulosa de briga, em algum momento eu faço uma pergunta: mas qual foi o motivo da briga mesmo? E invariavelmente a resposta é: padre, eu já nem lembro mais, mas olha aí a briga. Não, não, calma, essa história toda, qual foi o motivo? Irmãos, às vezes a coisa tem só a ver com a nossa mania de querer dominar, mandar. Às vezes não tem nada a ver com motivo nenhum, a não ser o nosso eu. A gente quer prevalecer sobre os outros. Tanto é verdade que o motivo, no meio da briga, a gente já esqueceu, mas a gente continua brigando. E não volta atrás. Não, eu não volto atrás. Não volto atrás. Revestivos de mansidão, autodomínio, amance o seu coração antes de falar, pense um pouquinho antes de responder. Ter autodomínio me parece que é uma boa coisa para a gente tentar em casa. Veja, você não pode fazer a parte de todos os outros da sua família, mas a gente tenta fazer a parte da gente, né? Se a gente fizer um pedaço da história, já muda um pouquinho. São Paulo diz depois: irmãos, quando vocês tiverem queixa uns dos outros, perdoem-se. Olha que legal. Quando você tiver uma queixa contra alguém, lembra, é hora de perdoar. A tendência natural da gente não é perdoar. A tendência natural da gente é externar as nossas queixas e, de modo particular, externar as nossas queixas com quem não pode resolver nada. Então, eu tenho um problema com ela, ela me fez alguma, eu tenho uma queixa dela. São Paulo diz: quando tiverem queixa um contra o outro, perdoe. Não, eu tenho uma queixa contra ela, eu vou falar dela para ela, porque ela tem que saber o que aconteceu aqui, e ela tem que ficar do meu lado, e eu vou contar uma história que ela vai me entender. Irmãos, olha, isso aí ensinam para a gente no seminário. Quando alguém vem contar uma história, é sempre verdade. Mas lembre que é só um lado da história. Cuidado para não tomar partido. Olha, rapaz, se a gente tomasse partido toda vez que alguém vem falar alguma coisa aqui, eu acho que ia ter gente que ia chegar em casa com disposição para quebrar a cabeça do outro, viu? Porque o pessoal vem e conta os negócios que a gente também fica indignado. Só dá vontade de falar: olha, eu vou lá e bato junto com você, né? Opa, esse não é uma mentira que essa pessoa está me contando, mas é um pedaço da história. Quem sabe a minha tarefa não é jogar gasolina na fogueira, mas é tentar ver um outro lado que ela não está vendo e ajudá-la a ver isso também, né? Irmãos, quando a gente tem queixa, cuidado para a gente não transformar nossa queixa numa contenda ainda maior. Há pessoas que de repente têm um problema no casamento, e aí contam para não sei quem, e para não sei quem, e para não sei quem. E sabe o que acontece? Depois que você resolve o problema, todo mundo fica te cobrando. E aí, não vai mandar embora não? E aí, não vai sair dessa não? E azar o seu que foi falar com quem não devia. Quando tiverem queixa um contra o outro, perdoem-se, como Jesus Cristo perdoou vocês. A impressão que eu tenho é que São Paulo está dizendo assim: se você tem que perdoar uma pessoa, tire os olhos dela e olhe para Jesus. Você só consegue perdoar uma pessoa que feriu você se você olha para Jesus. E se você lembra o quanto Ele tem perdoado você, aí você consegue perdoar o outro. Enquanto você fica olhando para o outro, por que que ele fez aquilo, se tinha razão ou não tinha, e tenta entender, e tenta desculpar, ou então não encontra desculpas, enquanto você fica com esse negócio na cabeça, nada você consegue sobre perdão. Quando você tira os olhos da situação e da pessoa, e olha para Jesus, e lembra o quanto Ele tem perdoado você, quando você volta a olhar para essa pessoa, você consegue olhar para ela diferente. Por isso Jesus ensinou: quando você tiver que perdoar alguém, reze por essa pessoa, olhe para ele, fale com ele, fale da pessoa que você tem que perdoar para ele, porque é entre você e Ele que as coisas se resolvem dentro do seu coração. É sempre entre você e Ele. Não tenta resolver de outro jeito. Depois São Paulo ainda continua. Que a paz de Cristo reine em vossos corações. Tem uma outra tradução que é melhor. Que a paz de Cristo seja o juiz dentro do seu coração. Quando você tiver que tomar uma atitude em casa, quando você tiver que fazer uma escolha, quem deve ser o juiz que vai mostrar que atitude tomar ou que escolha fazer? A paz de Jesus. Aquela atitude que deixa o seu coração em paz e que vai levar paz para as pessoas ao seu redor, essa é a melhor atitude, essa é a escolha a fazer. Se você tem que dizer algo, pense dentro de você e diga aquela palavra que deixa você mais em paz e que você sabe que vai causar paz ao seu redor. Quando você tiver que tomar uma atitude com alguém, tome a atitude que deixa o seu coração em paz e que faz você perceber que a paz vai continuar existindo ao seu redor. Se o nosso juiz de alma for a paz de Cristo, a gente vai tomar decisões melhores do que às vezes a gente toma quando a gente é movido pelo impulso da gente. E São Paulo ainda diz: irmãos, sede agradecidos. Acho que a gente podia voltar para casa hoje com um pouco mais de gratidão pela família que Deus deu para a gente. Você não precisa chegar em casa: ô bem, obrigado, tá? Ô filhão, obrigado. Ô pai, não, a pessoa vai olhar para você e vai achar estranho. Não precisa de tanto. É, ter um coração grato significa olhar para aquela turma menos como um problema e mais como um presente de Deus. Só isso. Ah, mas eles me dão muito problema. Eu sei, mas são um presente de Deus para você. É a turminha que está caminhando do seu lado, é a turma que veio para ficar, é a turma que preenche você por dentro. Olha para eles um pouco melhor, seja agradecido a Deus por eles, e de vez em quando tenha gestos de gratidão. Olha, depois de 20 anos de padre, eu já acompanhei muitos casais mais velhos que passaram não sei quantos anos, e a mulher reclamando do marido: que esse marido está ficando maluco, está ficando velho. E quando morre, ah, meu Deus, ah, meu Deus. A última, eu não resisti. Uma senhora aqui da igreja que reclamava do marido e reclamava: porque esse marido, eu não sei mais o que fazer, eu tenho que tomar conta dele. Eu morreu. Aí ela toda jururu. Eu falei: fulana, me desculpe, né? Mas olha, esse é o caso mais clássico que eu conheço, do famoso ruim com ele, pior sem ele, não é verdade? Ela: é verdade, padre, eu era feliz e não sabia. Pois é, só reclamava, né? Eu sei que às vezes a gente reclama por falta de coisa melhor para fazer, porque se a gente não reclamar, a gente não descansa. Mas não exagera na dose, não. Ruim com ele, ruim com ela, depois vai me dizer que não é verdade. É essa pessoa que está do seu lado, de vez em quando você reclama do outro, faz parte do pacote, mas cuidado para não exagerar. De vez em quando demonstre alguma gratidão, afinal, essa pessoa também aguenta a sua rabugice, ela também merece um troféu, né? Então, sede agradecidos. No final da história, São Paulo dá uma dica para cada pessoa da casa. É como se ele pegasse uma família e desse uma dica para cada um. São Paulo diz assim: esposas, sejam solícitas pelos seus maridos. Dizendo de outra maneira, esposas, sejam capazes de chegar junto com os maridos. Esposas, sejam rápidas em encorajar os maridos. Pronto, é isso. Seu marido está na pior: não, bem, você consegue, você é maravilhoso, né? Seu marido está passando por uma crise, ouviu meia dúzia de coisa no trabalho, vai lá, né? Seja solícita, chega junto: não, bem, você é muito bom, você é muito macho, você é muito isso. Pronto, o cara já vai se sentir, né, admirado pela esposa. Marido adora isso, né? Então, pronto, seja solícita, chega junto. Porque a pior coisa do mundo é uma mulher que bota o marido para baixo, viu?
Você não sabe fazer nada. Você não sabe, eu não sei mais o que é que eu faço com você. Minha filha, vai devagar. Tem uns códigos na vida da gente, em casa, que a gente fala. E que, olha, miram e acertam nos brios do outro. Quando a esposa fala esse tipo de coisa, você não serve para nada mesmo. Você pode falar todo o resto, não fale isso. Não fale isso. Agora, seja solista. Chega junto. Põe o cara para frente, ajuda ele a reagir. Por outro lado, São Paulo diz para os maridos, amem suas esposas e não sejam grossos com elas. Olha, é nessa hora que a esposa dá uma cutucada no marido, né? Daquele jeitinho amável dela. Está vendo, cavalo? Está vendo? Né? Pronto. É, São Paulo disse para os maridos, não sejam grossos com as suas esposas. Porque apesar de as gerações já terem passado, e hoje se falar tanto, né? Que a gente considera as mulheres melhor, tem uns caras que, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus... Não sei ainda onde é que estão com a cabeça. Né? Não sejam grossos com as esposas. Filhos, obedeçam aos seus pais. Eu adoro essa frase porque não tem vírgula. Não está aí. Filhos, obedeçam aos seus pais, vírgula, se eles conseguirem explicar direitinho para vocês o motivo da ordem que eles estão dando. Não tem isso. Irmãos, a gente está indo num caminho muito ruim, hein? Não, você pode dar uma ordem para o seu filho, espere que ele obedeça, se você explicar tudo. Olha, obediência e autoridade não tem a ver com explicar tudo, tem a ver com criar confiança. Se você gera uma relação de confiança com o seu filho, essa relação de confiança entre pai e filho vai ser uma relação de autoridade e obediência. Ele confia que você sabe o que é melhor, porque ele não sabe tudo ainda. E você não vai exagerar na dose, você não vai ser autoritário, porque você quer o bem do seu filho, o crescimento dele, e não mantê-lo a vida inteira embaixo da sua tutela. Então, se há um relacionamento saudável de pai e filho, mãe e filho, a gente vai ter um relacionamento de confiança. E num relacionamento de confiança, tem espaço para autoridade e obediência. Sem que você tenha que dizer o tempo inteiro, faz isso, porque mamãe quer tanto. Mamãe, pelo amor de Deus, olha, tem umas coisas, eu não tenho filho, vocês sabem, né? Mas tem umas coisas que eu já estou pensando hoje, que sabe vingança de pai e mãe, um dia você vai ver? Então, eu já tenho dentro de mim vingança de pai com o filho dos outros. Porque tem umas coisas que eu vejo, às vezes, principalmente adolescente, esses adolescentes banana que a gente está criando hoje em dia, né? Que acham que tem que não podem ser contrariados em nada, que o mundo acaba, eles se cortam, botam a cabeça na parede, né? E por aí vai, né? Então, tem umas coisas que eu vejo assim, e os adolescentes querendo satisfação dos pais, satisfação da igreja, do mundo, do planeta, e vem todo cheio de coisa. Eu não falo nada, eu só fico pensando, um dia, você vai ver. Porque um dia essa pessoa vai trabalhar. E lá no trabalho eu duvido que o patrão, tudo que fizer, vai dizer, olha, faz isso, por quê? Porque o patrão, não vai. Aí essa pessoa vai chegar em casa, chorando com a mamãe, e a mamãe ou o papai não vai lá para tirar satisfação com o patrão. Aí sim, bem-vindo ao mundo real. Se não bater com a cabeça na parede antes, ou se não cortar o pescoço antes, né? Filhos, obedeçam aos pais em tudo, ponto. Cuidado para não botar vírgula demais nessa história. Agora, depois São Paulo diz, pais, não exasperem seus filhos. Ou seja, pais, não peguem de uma maneira tal com os filhos de vocês, que vocês tornem eles ansiosos, sobrecarregando a eles de cobrança, para que eles não desanimem. Tem pai que parece que a única conversa que consegue ter com o filho é, e as notas? Papai, eu sei que isso é conversa de pai sem jeito, né? Que pai pensa o quê? Meu filho está estudando, sobre o que eu vou falar com ele? Nota. Fala de qualquer outra coisa, meu filho. Fala de jogo do Flamengo, fala de que ele gosta de comer, fala, não precisa falar só de nota, porque senão fica pensando, o filho se sente como isso? meu pai só está me vendo pela minha nota. Para o meu pai, eu sou uma pessoa que é nota 10 ou nota 5, ou aprovado ou reprovado. Cuidado, pai e mãe, para não cobrar do filho além do que ele tem para dar. Tem umas agendas de criança hoje em dia que, pela madrugada, criança tem atividade de manhã, de tarde, de noite, segunda a sexta. Eu não sei como é que dá conta, cara. Papai e mamãe, não jogue nos seus filhos ansiedade. A nossa vida torna a gente ansioso para chuchu. E aí a gente acaba jogando isso em cima dos filhos. Hoje a gente tem crianças de 8, 9 anos tomando remédio para ansiedade, cara. De onde é que brota isso? Do chão? Ah, a criança está ansiosa. Vem, só tem um lugar de onde veio isso. Papai e mamãe. Papai e mamãe, vamos passear, certo? Vamos levar a vida de um jeito diferente. Vamos fazer aí um, sei lá o quê. Não, tá xixuando, alguma coisa assim. Para ver se relaxa um pouco. Porque jogar isso em cima dos filhos não está legal. Irmãos, me parece que São Paulo está dizendo para a gente, olha, numa casa, todo mundo tem o seu pedaço da história para ajudar. Você não pode fazer os outros pedaços todos, não dá. Mas se você fizer a sua parte, você começa a criar um clima, um ambiente um pouquinho melhor. Família, casa, tem que ser um lugar de proteção, e não um lugar onde a gente se sente mais pressionado e jogado para fora. Tem que ser um lugar onde a gente aprende a vida toda a ser cuidado e a cuidar. É uma rua de mão dupla. Um lugar onde a gente aprende a ser grato, a ter gratidão pelas pessoas, pelo que elas conseguem ser, e a Deus, porque colocou essas pessoas do nosso lado. Família é um lugar onde a gente aprende a perdoar. Se a palavra de Deus diz perdoem uns aos outros, é porque o Senhor sabe que caminhando junto, às vezes a gente se machuca, mas a gente pode se curar uns aos outros perdoando. Que a gente possa aprender com a palavra de Deus hoje, com a família de Jesus, a caminhar um pouco mais juntos. Uma família abençoada, uma família feliz, não é uma família que não tem problema, é uma família que consegue superar os problemas sem deixar ninguém para trás. Uma família feliz não é uma família com bem-estar 100%. A família de Jesus não teve bem-estar 100%. Jesus nasceu numa estrebaria. A família de Jesus teve que fugir para outro lugar. Isso não é bem-estar 100%. Como às vezes a gente acha que tem que dar para a família da gente. Não pode faltar nada. Isso às vezes não depende da gente. A vida se encarrega de fazer faltar uma coisa ou outra. O que não pode faltar é o cuidado e o amor da gente uns pelos outros. Pode falhar um monte de coisas. A saúde pode falhar, o din-din pode falhar. O que não pode falhar é a nossa capacidade de se amar e de caminhar juntos no meio de tudo isso. Que a gente possa aprender com a Sagrada Família a cuidar bem da nossa Sagrada Família, a família que a gente tem lá na casa da gente, e que a gente, mesmo não dando conta de resolver tudo, que a gente possa fazer a nossa parte e levar para a nossa casa um pouquinho dessa atenção, desse cuidado, dessa proteção que faz a gente se sentir bem quando a gente está juntos. Quando a sua família estiver perto de você, que eles se sintam mais perto de Deus. Não porque você é onipotente, sempre tem solução, porque você não tem. Quando eles estiverem perto de você, que eles se sintam perto de Deus, porque estão perto de uma pessoa que cumpre a palavra de Deus, que está disposta a perdoar, a tentar mais uma vez, a conviver com as fragilidades deles. Que perto de você, a sua família esteja perto de Jesus. Vai ser uma grande evangelização que eles vão receber através de você. Vamos ficar de pé, vamos renovar.